Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. Estamos já reunidos em condições de quórum para dar início aos trabalhos. Entramos no ponto 1 da ordem de trabalhos, aprovação da ata número 219. Não registra nenhum pedido de intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota a favor? Quem vota a favor, a ata? Foi aprovada por unanimidade na ausência do grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Passamos ao ponto 2 e ao ponto 3. Podemos juntar estes dois pontos. A apresentação do relatório final da petição número 434/13, imposto único de circulação, e a apresentação do relatório final da petição 453/13, solicita uma alteração ao número 5 do artigo 10º do Código do IRS. Estas duas petições são de um peticionário, portanto não têm que vir à comissão. Sobre ambas foi pedida informação ao Governo. Trouxe-as aqui todavia para, se algum grupo parlamentar quiser ter alguma intervenção sobre qualquer uma das duas, para depois acrescentarmos na informação que será prestada aos peticionários. Não registrando nenhum pedido, podemos passar ao ponto 4 da ordem de trabalhos, mas pedindo antes de mais à Sra. Deputada Mariana Mortágua que identifique o sentido de voto no ponto 1, aprovação da ata número 219.
A favor,
Sra. Presidente. Muito obrigada. Passamos ao ponto 4 da ordem de trabalhos, apreciação da nota de admissibilidade da petição número 533/13, solicitam a reposição da taxa do IVA dos espetáculos nos 6%. É uma petição com mais de 4 mil signatários, o que significa que vem à apreciação da comissão. A nota de admissibilidade propõe pedidos de informação ao Ministro das Finanças e ao Ministro da Cultura. Eu não registro nenhum pedido de intervenção sobre a matéria, portanto julgo que há consenso relativo à nota de admissibilidade. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalho, discussão e... Ah, é, claro, é preciso nomear relator, Sr. Deputado Cecília Meireles. Relatora? É preciso nomear a relatora. É a própria, muito bem. Passamos ao ponto 5 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre a proposta de lei nº 138/13. Altera o regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora e o regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensão, transpondo a Diretiva 2016/2000/97. É autor do relatório, Sr. Deputado João Paulo Correia, a quem passo a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia. Rapidamente, trata-se a proposta da Lei nº 138 do Governo, que altera o regime jurídico de acesso e exercício à atividade seguradora e resseguradora e o regime processual aplicável aos crimes especiais do setor segurador e dos fundos de pensões e às contraordenações, cujo processamento compete à Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, transpondo a Diretiva 2016/97. Na primeira parte, na nota introdutória dos considerandos, a iniciativa apresentada pelo Governo cumpre os termos do regimento da Assembleia e da Lei Formulário, com exceção aos pontos que vou enunciar. Para dar cumprimento total à Lei Formulário, sugere-se que a Comissão pondere em sede de especialidade fundir as alíneas A e B e C do número 3 do artigo 1º da proposta de lei, identificando-se no articulado as normas alteradas e a respectiva inserção. Uma segunda sugestão também para a sede de especialidade, caso se confirme a baixa do diploma à especialidade, que o título pode ser aperfeiçoado, o título da iniciativa legislativa, e sugere-se um outro título, que passaria a ser aprova o regime jurídico da distribuição de seguros e resseguros, transpondo a Diretiva 2016/97 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de janeiro de 2016, sobre distribuição de seguros, e também procede à terceira alteração ao regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora, aprovado pela Lei nº 147/2015, de 9 de setembro. Uma terceira sugestão, que parece inevitável, é que caso o diploma baixe à especialidade, terá que se alterar a data de entrada em vigor, que na proposta de lei é dia 1 de outubro, que está manifestamente fora do alcance, mas em sede de especialidade terá que se encontrar uma outra data para a sua entrada em vigor. Apresento a iniciativa de uma entrada no dia 19 de junho e foi admitida no dia 20, no dia seguinte, à Comissão de Orçamento e Finanças. Com a presente iniciativa, o Governo pretende dar continuidade ao seu programa, que estabeleceu como prioridade uma regulação eficaz dos mercados financeiros. Nesta medida, a transposição da diretiva sobre a distribuição de seguros tem como objetivo reforçar a proteção dos tomadores de seguros, segurados e beneficiários de produtos de seguros através do incremento qualitativo dos deveres de informação que lhes devem ser prestados e da adaptação do regime aos desafios atuais do setor segurador, ressegurador e dos fundos de pensões. O Governo, com esta proposta de lei, pretende ainda prevenir vendas inadequadas de produtos de seguros, reforçando a qualificação profissional e aumentando os requisitos de conduta da atividade no domínio da informação, da adequação dos produtos e da prevenção de situações de conflito de interesses. Os contributos que, entretanto, foram enviados à Assembleia da República sobre esta proposta de lei, chegaram dois contributos, a Associação Portuguesa de Fundos de Investimento de Pensões e Patrimónios e também da Associação Portuguesa de Seguradores. Sendo assim, na parte conclusiva, apresento proposta de lei como todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e para ser discutido e votado em plenário na Assembleia da República. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? O relatório foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 6 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 986/13, CDSPP, alteração ao Código de Imposto sobre Valor Acrescentado, aprovado pelo Decreto-Lei 394B/84, de 26 de dezembro, de modo a isentar de IVA todas as entidades promotoras de creches, jardins de infância, lares, entre outros, independentemente da sua natureza jurídica. É a autora do relatório, a deputada Sara Madruga da Costa, a quem passa a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Esta iniciativa insere-se num conjunto de iniciativas que o Grupo Parlamentar do CDS-PP apresentou aqui na Assembleia da República e que já estão agendadas para o dia 27 de setembro. Pretende fazer face a um dos grandes problemas do nosso país, que é a quebra da natalidade e a regressão demográfica. E com a presente iniciativa, o Grupo Parlamentar do CDS, com esta proposta de lei, pretende isentar de IVA os serviços que constam do número 7 do artigo 9, alargando esses serviços para além da redação que já está em vigor a todos os que sejam prestados por pessoas coletivas de direito público ou por IPFSS, que é o que já existe, que sejam alargadas a todas as entidades devidamente licenciadas. Portanto, esta alteração que está aqui em causa, alargar do que já está em vigor a redução do IVA às entidades que prestam serviços de pessoas coletivas de direito público ou por PSS, que sejam alargadas a todas as entidades devidamente licenciadas. Considera assim o CDS, com este alargamento do âmbito desta isenção, que a diferença de tratamento atualmente existente conduz a um agravamento fiscal para as famílias que não obtêm vagas nos estabelecimentos isentos e que com esta isenção poderá comatar essa falha. Apenas dizer que não vou neste momento exprimir a minha opinião, vou remeter para plenário, mas para fazer aqui uma referência é que, apesar desta iniciativa reunir todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutida e votada em plenário, apenas duas notas que estão devidamente assinaladas na nota técnica. A primeira, em relação ao título, e à questão aqui que se coloca de logística formal, há aqui uma recomendação da nota técnica dos serviços para alteração do título para isenta de imposto sobre o valor acrescentado às prestações de serviço e às transmissões de bens, e não como está aqui, de modo a isentar de IVA. E a segunda nota também, como é evidente, em relação à letra vão, à entrada em vigor desta presente iniciativa, que não poderá entrar em vigor no dia da sua publicação, mas após o Orçamento de Estado, por ser uma alteração que implica uma diminuição de receita de imposto. Apenas estas breves duas notas e dizer que, como disse, a iniciativa está em condições de subir a plenário para ser discutida lá.
Muito obrigada, senhora deputada. Não registro nenhum pedido de intervenção. Senhor deputado Paulo Trigo Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. É basta colocar umas questões para tentar perceber o contexto destas propostas. Nós estamos aqui, esta não é a única, já na Comissão de Poder Local também está um pacote de legislação de matéria fiscal. Eu gostava de... Portanto, é uma questão geral e depois específica para o CDS. A questão geral é que nós estamos a discutir projetos de lei que obviamente, são matéria de orçamento de Estado, não é? Tem implicação nas receitas, tem implicação nas políticas públicas e, portanto, a questão da natureza geral que eu colocaria era saber se nós vamos avançar com processos legislativos paralelos ao orçamento de Estado quando estamos na iminência, portanto, dia 1 é já para a semana, dia 15 é daqui a duas semanas, estamos na iminência de dar entrada do orçamento de Estado. Esta é a questão geral que não é especificamente para o CDS, mas também se aplica ao CDS. A questão específica para o CDS é se, ao apresentar esta proposta, não vou emitir opinião sobre a proposta do CDS, aliás ela vai ser discutida, mas sem apresentar, digamos, nenhuma opinião sobre esta questão, se o CDS, quando elabora estas propostas, pondera, digamos assim, a equivalência... Portanto, isto é uma diminuição de receita, não é? Se ela for aprovada, seria uma diminuição de receita, se pondera... um aumento de receita do outro lado, ou uma diminuição de despesa do outro lado, ou, não o fazendo, se acha que é normal que isto contribua para agravar o déficit orçamental. Portanto, no fundo, a ideia é, existe, é uma resposta isolada, ou isto faz parte de uma visão mais geral que o CDS tem e que, eventualmente, poderá apresentar um orçamento de Estado. Também não queria estar a antecipar, obviamente, a discussão do orçamento de Estado. Mas a questão específica para o CDS era esta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Sr. Presidente, eu vou começar pela questão geral, embora gostasse de dizer que eu acho que o CDS tem todo o prazer em ver discutidas as suas propostas. Aliás, vemos até com especial prazer que os seus deputados não conseguem esperar por chegar ao plenário, querem fazê-lo já aqui, ou então o seu partido acha que o seu deputado Paulo Trigo Pereira não será a pessoa ideal para discutir estas matérias e o seu deputado Paulo Trigo Pereira não consegue resistir, de maneira que faz aqui o debate. E eu agradeço porque isto me dá também a mim a oportunidade de fazer aqui o debate. Sobre a questão geral, porque estas matérias têm impacto orçamental? Têm. Como tem muitas outras que discutimos aqui ao longo do ano, sem que tenha sido suscitada questão semelhante pelo Partido Socialista ou pelo seu deputado Paulo Trigo Pereira. E é precisamente por elas terem dimensão orçamental que se prevê que entrem em vigor com o orçamento do Estado seguinte. Mas então pergunto ao senhor deputado, porque é que não as discutimos no orçamento do Estado? Ou porque é que eu entendo, questão geral, que elas não devem ser discutidas apenas no orçamento do Estado e devem ter um debate próprio. Para além da questão óbvia da autonomia dos partidos e de cada partido saber aquilo que deve discutir e aquilo que é para si prioritário, sem precisar do aval do Sr. Deputado, e para nós, quer a questão da demografia, quer a questão do combate à interioridade, são prioritárias, poderão não ser para o Sr. Deputado, mas são escolhas. Para além disso, há uma coisa em que eu creio que todos concordaremos. A questão da demografia e da quebra de natalidade é um problema estrutural. É um problema estrutural na Europa e é um problema particularmente grave em Portugal. Se o senhor deputado considerar que o debate sobre este assunto se deve fazer unicamente no Orçamento do Estado, está no âmbito da sua liberdade, mas eu discordo radicalmente. Acho que isso empobrece e muito o debate. Primeiro, porque há muitas medidas que podem e devem ser tomadas que não terão necessariamente impacto orçamental, mas para elas serem bem pensadas e serem eficazes, algumas terão sim necessariamente impacto orçamental e um impacto orçamental que seja significativo. E por isso mesmo é que deve este debate ser feito antes do Orçamento do Estado, para que se possa chegar a um conjunto de medidas que funcione, algumas das quais depois posteriormente serão inseridas no Orçamento do Estado, se for o caso, outras não. Mas não me parece que faça nenhum sentido é fazer este debate dizendo que estão aqui medidas que não têm impacto orçamental, vamos debatê-las, e depois as que têm impacto orçamental vão misturadas com toda uma série de propostas que não têm nada a ver com demografia ou com natalidade. Não me parece a maneira séria de fazer um debate sobre uma questão que, mais lhe digo, é estrutural. Mas acresce a isto que nós vamos fazer o debate do Orçamento do Estado para 2019. Ora, combater um problema estrutural com medidas apenas em 2019, eu acho que nós temos que pensar estas medidas para, não é para 2019, é para 2030 e 2040. E é nesse horizonte de tempo que elas devem ser debatidas. E, portanto, fazer o debate deste tipo de medidas num orçamento do Estado para um ano parece uma coisa vagamente descabida. Acho que faz sentido fazê-lo com o tempo e depois ir incorporando ao longo dos orçamentos do Estado. A mesma coisa que disse para a questão da demografia e da natalidade se aplica à questão do combate à interioridade. Como é evidente, é um problema. Eu ouço discursos piedosos sobre a questão do interior há muito tempo. Não tenho, nem se gabo ao CDS, de ter a única solução possível para o assunto. Mas há uma coisa que lhe digo. Pelo menos pusemos as nossas propostas em cima da mesa. O seu deputado discorda. Terá outras, podemos discutir quais são as melhores. O que eu tenho é dificuldade em fazer este debate se há um partido que diz nós temos aqui estas soluções, e eu concordo que elas têm que passar por uma aplicação gradual e que muitas são cumulativas e que, portanto, tem que haver ali uma escolha. Agora, torna-se difícil fazer uma escolha quando só um partido é que as apresenta. Convinha que os outros também apresentassem para depois podermos escolher. Mas, mais uma vez, lhe digo, não me parece que seja um debate indicado para se fazer no meio de um orçamento do Estado. É um debate indicado para se fazer antes do orçamento do Estado, neste tempo, e depois incluir-se, não é no orçamento do Estado para 2019, é para muitos outros. Pergunto ao Sr. Deputado, o CDS pondera o custo destas medidas? Pondera, Sr. Deputado, pondera, aliás, se for ler com cuidado, quer as conferências de imprensa de apresentação das medidas de combate à interioridade, quer as respeitantes à demografia, verá que está lá ponderado precisamente o custo. Se eu sei que isso implica uma escolha orçamental, implica, e não é apenas para 2019, é muito para além. Mas sei também, que estas questões correspondem a reformas estruturais. E a visão do CDS, ao contrário, porventura, da visão de outros partidos, agora até no poder ou a eles ligados, é que as questões orçamentais não se podem pensar apenas para um ano. Ou seja, nós não podemos pensar nas medidas que são acumuláveis para um ano e depois não têm efeito nenhum nos anos seguintes, nem nos exercícios dos anos seguintes. Porque se o Sr. Deputado pensar bem, sobretudo em relação às medidas respeitantes à demografia, nós não podemos dizer que um dos grandes riscos orçamentais do futuro e de daqui a 10 anos é a questão demográfica e depois dizer, mas não tomamos medidas nenhumas porque não conseguimos suportar o impacto que elas têm já para o ano que vem. E, portanto, deixamos o problema agravar-se para daqui a 10 anos e a bola crescer. O CDS acha que deve fazer alguma coisa já este ano e já nos próximos anos. Podemos pensar em aplicações graduais, em maneiras de perceber como é que se dilui este impacto orçamental ao longo dos anos, disto que são de facto reformas estruturais. Eu sei que a palavra reformas saiu de moda porque deixou de acontecer, mas eu continuo a acreditar que é preciso preparar o futuro e, portanto, o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira achará que a matéria não tem oportunidade, mas o CDS não desiste de preparar o futuro. Obrigada.
Muito bem, muito obrigada. Tenho um pedido de palavra do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, mas também anterior do Sr. Deputado Duarte Pacheco, a quem passo a palavra.
Senhora Presidente, senhores e senhores deputados, só duas notas. Em primeiro lugar, nós concordamos com aquilo que é a posição do CDS na importância que é dada a esta matéria. Aliás, na legislatura anterior, também por iniciativa do PSD, foi marcado um debate sobre esta matéria da natalidade e da demografia, onde até algumas destas medidas são relativamente similares e tiveram em cima da mesa. onde, aliás, nesse debate foram apresentadas, depois de uma reflexão que o PSD fez durante meses, são relativamente semelhantes àquelas que agora são apresentadas pelo CDS. Portanto, a importância deste facto e deste debate e desta matéria para o país legitima que seja feito um debate autónomo. Essa é a primeira nota. A segunda, compreendendo aquilo que disse o Sr. Deputado Paulo Frederico Pereira, eu quase que diria, esse é que tem sido o mal, que é este. Nós todos nos queixamos sistematicamente que o orçamento está repleto de cavaleiros orçamentais. Ou seja, no orçamento incluímos tudo e mais alguma coisa, nomeadamente alterações aos códigos, seja do IRS, seja do IVA, seja daquilo que for, que deviam, que, muitas vezes, como é que eu ia dizer, introduzir até incoerências no mesmo, enquanto que se fossem apreciados autonomamente aquilo que é a conformidade e a coerência sistemática de cada um dos códigos, porventura o debate até seria mais profundo, mais profícuo, e depois, naturalmente, o orçamento contemplar, o orçamento que for para o ano seguinte, contemplar aquilo que o Parlamento refletiu sobre as alterações ao longo do ano. Não tem sido essa a prática, é verdade, mas muitas vezes a prática que nós temos posto e que temos desenvolvido é que tem sido motivo de críticas. Quer dizer que com o orçamento, todos os anos, faz alterações aos códigos de acordo com o vento, em vez de essas alterações ocorrerem de forma pensada, atempada, em momentos autónomos. Ora bem, aqui temos um exemplo, temos aqui várias alterações que são feitas, mas considerando o combate a um flagelo, que é o flagelo da baixa natalidade com que o país se debate, e por isso nós consideramos que há pertinência no seu debate autónomo, e depois o orçamento terá que se conformar com aquilo que for a decisão do Parlamento, nomeadamente se já houver votação final global e se já for, se tiver sido aprovado alguma destes diplomas. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira.
Eu agradeço os comentários da deputada Cida Melo, do deputado Eduardo Pacheco. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem, infelizmente, uma boa bancada parlamentar na área da COFMA e, portanto, há várias pessoas muito habilitadas para intervir sobre esta matéria. Eu faço notar, para quem tenha passado despercebido, que eu não me pronunciei sobre a substância do diploma. Eu pronunciei-me sobre o processo e o timing. E sobre isto queria esclarecer algumas coisas. Eu estou perfeitamente de acordo com aquilo que acabou de dizer o deputado Eduardo Pacheco, que alterações a códigos, neste caso o código do IVA, deveriam ser feitos separadamente e antes do orçamento do Estado. Mas antes é 6 meses antes, 8 meses antes, 10 meses antes. Não é 15 dias antes. Aquilo que eu acho que é, e permita-me a minha opinião, senhora deputada Cília Amareles, com todo o respeito, permita-me ter a minha opinião como deputado, aquilo que eu acho que é, de facto, do ponto de vista da atividade parlamentar, não faz, a meu ver, muito sentido, é a 15 dias do Orçamento de Estado estarmos em processos relativos vários, não é só aqui, como vos disse, há outras comissões, em processos relativos, sobre matérias que, obviamente, têm implicação no Orçamento de Estado e não só para o ano de 2019. Se houver uma alteração ao Código do IVA, neste caso ou noutros casos, essa alteração vai ter implicações em 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. E, portanto, a questão é o timing em que a gente discute isto. Nós sabemos que o CDS apresentou um pacote sobre a natalidade já há vários meses atrás. Já há vários meses atrás foi discutido, etc. E, portanto, aquilo que me causa alguma perplexidade, e é só isso que eu estou a manifestar aqui, e queria deixar isso muito claro, é que nós estamos a dar andamento a processos relativos que vão correr necessariamente em paralelo com o Orçamento de Estado, e obviamente que o CDS tem toda a legitimidade, quer dizer, não é isso que está em causa, cada um de nós tem tanta legitimidade de apresentar como eu tenho legitimidade de apresentar este meu ponto de vista, que de facto acho que do ponto de vista processual, e é só esta questão que eu estou a introduzir aqui, queria, obviamente, um debate que eu penso que é algo confuso do ponto de vista da atividade parlamentar, porque de facto daqui a 15 dias vamos ter o Orçamento de Estado. Eu estou perfeitamente de acordo que as coisas estruturantes, e uma alteração a um código é estruturante, devem ser decididas preferencialmente fora do Orçamento de Estado e muito antes do Orçamento de Estado, e não como normas cavaleiras dentro do Orçamento de Estado, mas dentro das normas cavaleiras, já agora, deixem-me dizer que esta é das mais aceitáveis, porque esta é que tem um impacto direto no Orçamento de Estado. Dentro das chamadas normas cavaleiras, esta até é das mais aceitáveis. Não estamos aqui a falar na beira da estrada e da estrada da beira. Nós estamos a falar disto, estamos a falar de uma coisa que tem um impacto orçamental direto em 2019 e em todos os anos subsequentes. Portanto, é só apenas esta questão que eu estou a suscitar e não tem nada a ver com a nossa divisão de trabalho. Eu estou muito confortável com a divisão de trabalho. Se algum dia não estiver, todos saberão.
Muito, muito obrigada. Foi um debate profícuo e sobre questões de oportunidade da iniciativa legislativa, do momento da iniciativa legislativa do CDS-PP. É sempre passível de ser discutido, naturalmente, mas hoje nós estamos aqui para discutir e votar o relatório apresentado pela Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, mas é evidente que não vamos condicionar as intervenções. Depois, chama a atenção de que este processo legislativo terá início, suspenderá durante o período do orçamento, se aparecer uma proposta de alteração ao orçamento com este teor, será ou não aprovada, e isso já aconteceu no orçamento do ano passado e pode acontecer no orçamento deste ano, o que significa que a preocupação do Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira fica ultrapassada, porque foi no quadro orçamental que a medida foi discutida, e se for fora dele, naturalmente que tem que vigorar nos termos da Constituição. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, quer pronunciar-se também sobre a oportunidade da iniciativa legislativa ou interpelar
Não, Sra. Deputada, era só apenas como relatora, e apesar de não me ter sido colocada nenhuma questão sobre o parecer, e o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira ter entendido, e os outros senhores deputados fazer a discussão, ou antecipar a discussão desta iniciativa, só para deixar essa nota, que agradeço de qualquer maneira as intervenções.
Muito obrigada. Podemos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade o relatório. Passamos ao ponto 7 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 988 CDS-PP, 32ª alteração ao Código de Imposto Municipal sobre Imóveis, aprovado pelo Decreto-Lei 287/2003, de 12 de novembro, de modo a restabelecer a redução da taxa de imposto municipal sobre prédios de sujeitos passivos com dependentes a cargos em percentagem do valor do imóvel. É autor do relatório o Sr. Deputado Fernando Anastácio, a quem passa a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente. Bom dia, caros colegas. Esta iniciativa legislativa, com origem da autoria do grupo parlamentar do CDS, insere-se dentro do mesmo quadro, do mesmo pacote, digamos assim, de medidas que estão a ser propostas pelo CDS-PP relativamente ao tema da natalidade e, portanto, das questões demográficas. Esta solução, esta abrange particularmente o Código do Imposto Municipal sobre Imóveis. Do ponto de vista, nota introdutória, só uma referência que a iniciativa legislativa assume a forma de projeto de lei e, portanto, cumpre todos os requisitos formais. Deixo uma referência que, no caso de poder vir a ser aprovada na sua generalidade, será importante um contributo do Governo e da Associação Nacional de Municípios Portugueses, tendo em consideração a natureza do imposto municipal que estamos aqui a falar. Em termos concretos, o que se pretende com esta iniciativa é a redução da taxa do IMI, voltando a um regime de percentagem como estava anteriormente, e não a um regime de baseado num valor fixo, como é o que está atualmente em vigor. Do ponto de vista da opinião, pois não vou também aqui antecipar o debate e deixo para a bancada do Partido Socialista, no debate próprio da amanhã, a tomada de posição relativamente sobre a iniciativa legislativa em concreto, e termino em termos conclusivos, considerando que o parecer que a iniciativa reúne os resíduos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário e, portanto, nada a objetar nesta sede à mesma. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Sara Madruga da Costa, por favor.
Peço imensa desculpa, em primeiro lugar, aqui ao Sr. Deputado Relator, queria só fazer aqui uma intervenção que não tem a ver com esta iniciativa, mas ainda com a anterior. Eu, por lapso, esqueci-me de mencionar e de solicitar aqui à Comissão que, nos termos do ponto 16 das novas regras que foram fixadas pela Conferência de Líderes, que manifestar a intenção de poder beneficiar dos 3 minutos como relator adicionais na iniciativa anterior.
Muito bem. Vamos antes de mais pronunciarmos sobre o relatório apresentado pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não há nenhum pedido de intervenção, passamos à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade.
Senhora Presidente.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Eu não consegui apanhar e perceber aquilo que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa
Senhora
disse.
Senhora Deputada só... Sara Madruga da Costa está a ser interpelada pelo Sr. Deputado Paulo Sá.
Eu não consegui perceber o que referiu, se pudesse explicitar melhor, Sra. Deputada.
Sim,
está com certeza
perfeito
o meu.
Eu posso até comparar com o exemplo do que está a acontecer também na primeira comissão, que se calhar é um exemplo que se pode extrapolar porque é idêntico. Nos termos das regras que foram fixadas na Conferência de Líderes, no ponto 16, qualquer relator pode, desde que manifeste a sua intenção à comissão, beneficiar de um tempo extra de 3 minutos. No plenário, sim, é isso que estamos. Exatamente. Só que tem que ser aprovado em comissão. Portanto, daí eu ter manifestado a intenção de para ser aprovado aqui.
O que ficará, o que fica registado em ata e depois será usado no momento do debate na especialidade. Certo? Na generalidade, peço desculpa. Na generalidade. Não requer aprovação, é um direito que pode ser requerido, não requer nenhuma aprovação. Confirma-se, consta da nota distribuída pela Conferência de Líderes, o que significa que agora vamos ter. Muito bem, não solicite, informe a Comissão e fique em ata. Exato.
Sr. Presidente.
Senhores deputados e senhores deputados, aquilo que consta na informação da Conferência de Líderes é que o deputado pode manifestar à vontade, o que significa que, ficando manifestada, o tempo será, a Comissão informa a mesa da Assembleia que há, ou melhor dizendo, a Comissão. Senhores deputados, a Comissão informa a Conferência de Líderes para, no agendamento, esse tempo extra ser disponibilizado.
Senhor Presidente.
Todos os que manifestem essa vontade. Senhor Deputado João Almeida.
Senhor Presidente, é só para constar data, mais uma vez, para manifestar a minha profunda discordância com estas alterações e o não reconhecimento de legitimidade à Conferência de Líderes para tomar este tipo de decisões. Isto são alterações ad hoc ao regimento, totalmente ilegítimas, inconstitucionais, ilegais, porque não há competência nenhuma que habilite a Conferência de Líderes a alterar o regimento. E isto é uma alteração do regimento, porque a forma como são distribuídos os tempos está definida no regimento. Não há nenhuma norma no regimento que diga sobre os relatores, ou, por exemplo, aquilo que também já está a acontecer, que é uma inovação, que é o partido proponente tem um tempo para o encerramento, porque isso distorce a proporcionalidade, que é o critério que, bem ou mal, consta da lei e do regimento. A lei e o regimento dizem que a distribuição de tempos deve ser proporcional. Se há um tempo para encerramento, deixa de ser. E, portanto, eu volto a dizer, a ilegalidade é dupla, porque há um vício de ilegitimidade por parte da Conferência de Líderes, não há nenhuma norma habilitante a tomar este tipo de decisões, e há um vício de ilegalidade porque as diretrizes que emana são contrárias à lei e ao regimento.
Muito bem, Sr. Deputado, eu subscrevo aquilo que disse e acrescento mesmo. Senhoras Deputadas e Srs. Deputados, Acrescento mesmo que no âmbito do... uma questão que já foi aqui falada na anterior sessão legislativa, a Conferência de Líderes tem tomado outras posições sobre matérias que não lhe competem e designadamente que competem especificamente, em alguns casos, à Comissão de Orçamento e Finanças, no que diz respeito à calendarização do orçamento, e esse braço de ferro tem sido feito, tem sido levado à Conferência de Presidentes de Comissão, que tem o impacto que tem, mas é verdade, se todos os grupos parlamentares estiverem de acordo, podemos fazer uma nota conjunta para a Conferência de Líderes. Sra. Deputada Mariana Mortágua, pediu.
Acho que há aqui várias questões em debate. Uma são as decisões da Conferência de Líderes, no que diz respeito nomeadamente à questão orçamental. Outra são estas alterações, que na prática são alterações ao regimento e à organização dos trabalhos. E eu aqui queria subscrever a opinião que foi dada pelo deputado João Almeida, que me parece que distorcem completamente a proporcionalidade e introduzem uma discussão ao princípio de distribuição dos tempos, que me parece mais razoável e que aliás serve para proteger partidos que também têm uma representação menor na Assembleia da República. E, portanto, queria deixar muito claro que nós também fomos contra estas alterações e que entendemos que elas favorecem os partidos com maior dimensão, penalizando os partidos que têm menos deputados.
É, naturalmente, eu vou já passar a palavra ao Sr. António Leitão Amaro, mas folgo em saber, Srs. Deputados, posso ser ouvida também? Folgo em saber que há preocupações relacionadas com a questão da proporcionalidade no tempo das intervenções de cada grupo parlamentar. Essa é uma questão que, como é conhecimento da Comissão, levantei também em Conferência de Presidentes de Comissão, que é o facto de hoje a proporcionalidade na distribuição dos tempos não se refletir, por exemplo, na discussão do orçamento, em que os partidos, o maior partido do Parlamento tem um tempo relativo em relação aos restantes muito inferior. São contingências da atual solução governativa, mas esta é a realidade. Portanto, as questões da proporcionalidade são questões de parâmetro constitucional, mas passo a palavra ao Sr. Deputado António Leitão Amaro, que também se tem pronunciado sobre estas matérias.
Sim, sobre o sentido geral da posição do Sr. Deputado João Almeida, queria também subscrever, obviamente a título individual. É não apenas um problema de legalidade, mas também um problema de democracia. É basicamente uma forma de oligarquização de uma instituição que é democrática e na qual os deputados, por princípio, têm um poder equivalente. Nós percebemos perfeitamente a lógica de racionalização das intervenções da Conferência de Líderes e das direções do grupo parlamentar. Estou à vontade, eu faço parte da direção do grupo parlamentar do meu partido. Ainda assim, acho que deve haver uma certa domesticação dessa intervenção racionalizadora. E, portanto, subscrevo o desconforto. Eu, por acaso, até acho que, neste caso, uma regra como esta prejudica os partidos maiores, não os mais pequenos. E explico. E a lógica básica, eu explico porquê. Porque a distribuição dos relatores não tem nada a ver com proporcionalidade, é rotativa. Mas não é a proporcionalidade, mas não, a proporcionalidade não tem nada a ver com a proporcionalidade no parlamento, no plenário. Enfim, nós podíamos discutir se prejudica ao governo, se as regras de partida não beneficiam desproporcionalmente o governo. Mas pronto, mas o ponto... O ponto, Sra. Presidente, é, para além de partilhar essa preocupação...
Senhores deputados, vamos ouvir, por favor...
Além de partilhar essa preocupação e dizer à Sra. Presidente também que, então, em matéria orçamental, nós devemos ser particularmente ciosos da nossa propriedade relativamente à gestão do processo orçamental. Por último, para tentar chegar a bom porto com esta questão aqui, pelo que eu percebo do ponto 16º destas novas pseudo-regras, o que está previsto é que, num certo debate, o relator de uma iniciativa legislativa na petição, quando for expressamente proposto pela comissão competente, pode decidir atribuir 3 minutos ao relator da iniciativa. Temos aqui um problema prático, que é, isto é uma decisão da Conferência de Líderes. Entre uma eventual expressa decisão proposta desta comissão e o debate, não há conferência de líderes. Portanto, poderia ser estranho nós estarmos a deliberar, frustrando depois na prática, sabendo que era uma deliberação completamente espúria e sem alcance, estar a deliberar favoravelmente, ou desfavoravelmente o que fosse o pedido perfeitamente legítimo da senhora deputada Sara Madruga, porque já não vamos em tempo da conferência de líderes decidir nada. E, portanto, eu acho que para resolver isto, depois suscitaria outro problema. Nós estamos a falar de um debate que tem 7 ou 8 iniciativas agendadas. Era perfeitamente legítimo todos os partidos, o Sr. Deputado Fernando Anastácio, o Sr. Deputado João Galamba, eu não sei mais, peço desculpa, quem é que tem... António Ventura, que tem... fizessem o mesmo pedido, teríamos que aprovar todos, estenderíamos uma grelha que é mais ampla. E, portanto, a grelha é muito longa. Neste caso, pontualmente, eu creio que a forma mais tranquila, dado que a grelha é longa, no grupo parlamentar do PSD, tranquilamente, para atendermos a uma solicitação individual, asseguraremos na distribuição de tempos que a senhora deputada Sara Madruga, dentro dos 27 minutos, poderá ter um tempo de intervenção. E eu acho que não deveríamos tomar esta deliberação, não apenas porque vários de nós discordamos do princípio que aqui está subjacente, mas que na prática ia ser completamente irrelevante.
Muito bem, muito obrigado. Sr. Deputado António Leitão Amaro, a interpretação que faz, a interpretação que eu fiz desta diretriz, se quiser, da Conferência de Líderes, é que se estava a garantir um direito ao deputado relator e não transferir uma competência para a Comissão. Mas, efetivamente, que a interpretação que faz pode também fazer sentido. Teríamos que ir à fonte saber qual foi a rácio desta deliberação. A ideia com que eu fiquei, dos comentários, das conversas que tive com pessoas que participaram nessa reunião da Conferência de Líderes, foi que a intenção da Conferência de Líderes era garantir direitos ao deputado de intervenção, mas pela redação que agora acabou de ler, talvez dependa da autorização da Comissão. Exatamente, mas no Parlamento Europeu não depende da aprovação e, portanto, agora...
Isto é como na PGR, se acredita nisto, que se altera o regimento.
Exatamente. O Sr. Deputado João Paulo Correia pediu a palavra, eu peço desculpa. O Sr. Deputado João Paulo Correia pediu a palavra. Eu julgo que se nós tivermos uma posição conjunta, eu informarei a Conferência de Líderes sobre a posição conjunta. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta norma que foi adotada na Conferência de Líderes, presumo que foi adotada, se não foi por unanimidade, foi por uma larga maioria dos partidos com assento parlamentar. E deve ter sido feito um debate, apropriado e também por deputados que têm experiência neste tipo de situações. E, portanto, e também devia estar certamente em cima da mesa, ou esteve em cima da mesa, alguns objetivos que foram considerados como não só prioritários, como também fundamentais, como de assegurar uma participação mais efetiva ao deputado relator. Acontece que, portanto, da nossa parte, o Partido Socialista participou nessa conferência de líderes, manifestou lá a sua posição e nós, se temos algumas dúvidas, vamos questionar e vamos conversar internamente sobre isso, até porque essa norma parece-me que pode ser muito bem utilizada num debate, num ponto que tem um projeto de lei ou uma proposta de lei, ou seja, tem um relator, mas num debate como este em concreto da demografia, com um pacote de iniciativas ativas e com diferentes relatores, de facto torna a norma pouco prática. Mas em todo caso, se isso levará a um pedido de clarificação da nossa Comissão à Conferência de Líderes e não, se calhar, uma posição conjunta, é um assunto também, é um lado que podemos ponderar, mas sei que a primeira Comissão, como disse a Sra. Deputada Sara Madruga e também o Sr. Deputado Fernando Anastácio está aqui a manifestar, já fez já fez esse debate e já tem a matéria mais avançada. Eu julgo que é útil, o Sr. Deputado Fernando Anastácio pediu a palavra, agora pedia também que o ouvíssemos.
Muito bem, eu só volto a fazer uma referência à interpretação, que é uma deliberação da Comissão, porque as deliberações da Comissão são por maioria, isto pode desvirtuar ainda mais, porque a maioria pode apenas permitir este direito aos deputados que entenda que devam ter esse acréscimo de intervenção. E é por isso que eu insisto que faça a interpretação como um direito do deputado que manifesta e a Comissão não vai sindicar, tal como acontece no Parlamento Europeu. Mas é apenas discussão do Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Sr. Presidente, sobre este tema, e na linha até precisamente do que a Sra. Presidente acabou de dizer, a interpretação que temos, pelo menos, e não quero trazer para aqui nenhum conhecimento acrescentado da primeira comissão, não é esse o objetivo. Mas o entendimento que se tem dessa decisão, e não estou a fazer agora um juízo crítico sequer sobre o teor da decisão, não se trata disso, é uma decisão da Conferência de Líderes, tomada nos termos que foi tomada, portanto, é isso para já que temos em cima da mesa. A posição na primeira comissão tem sido, precisamente, que não é um juízo da comissão, ou seja, a comissão não faz uma deliberação a autorizar, é um direito atribuído ao deputado e, portanto, ele só tem é que manifestá-lo e registar para que a mesa da comissão, depois, quando o processo é, quando a iniciativa legislativa é representada à mesa, vá já com essa indicação. Essa é a primeira das questões. Portanto, não há um entendimento. Por outro lado, o critério que se falou aqui da proporcionalidade, como nós também devemos saber, em diferentes comissões, nem sempre o critério da distribuição das iniciativas legislativas é de acordo com esse critério. Há diferentes critérios. Por exemplo, na primeira comissão, é um critério muito especial, é a disponibilidade do deputado. E, portanto, normalmente, por consenso, encontra-se sempre isso. E, portanto, não há uma preocupação de uma regra da proporcionalidade relativamente a isso. Portanto, isto, há aqui realidades muito díspares, muito diferentes. Eu compreendo que, de facto, numa grelha como esta, este mecanismo, se estão em cima 10 ou 15 iniciativas legislativas potenciadas por 3 minutos cada uma, se todos pretenderem exercer esse direito, se calhar subverte o objetivo inicial, compreendo isso, mas também, por outro lado, ponho a questão, é esta a decisão? Se ela tiver que ser questionada, há de ser outra sede, provavelmente não será uma iniciativa em cada uma das comissões em concreto, pelo menos sobre esta matéria, será noutro plano que não neste, e por isso deixo este ponto como reflexão. E acho que neste momento está em vigor aquela interpretação que o Sr. Deputado há bocadinho, que a Leitão Amaro acabou de fazer, não me parece a correta, dizer que estamos do juízo interpretativo de uma autorização aqui, mas pronto, aí não é esse o procedimento que se está a adotar noutras comissões, mas portanto, da minha parte, obviamente, se houver aqui um consenso entre nós de que neste caso concreto e nesta grelha não queremos usar todos nós essa faculdade, não na minha parte, pela minha questão, enquanto subscritor de um parecer, não faço questão de exercer esse mesmo direito. Mas isso é preciso num quadro em que haja esse consenso generalizado sobre todos. Não havendo, obviamente, cada um terá a faculdade de o fazer, se assim o entender. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Paulo Sá, depois o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. O Sr. Deputado Paulo Sá pediu antes a palavra. Não pediu antes, pediu duas vezes, não pediu a... Pediu duas vezes.
Penso para podermos, Sr. Presidente, para podermos avançar, e até tendo em conta a sugestão do Sr. Deputado Leitão Amaro, e agora a intervenção do Sr. Deputado Fernando Anastácio, o Sr. Deputado Leitão Amaro viu aqui uma possibilidade de, para ultrapassarmos esta questão, o grupo parlamentar do PSD, que dispõe de 27 minutos neste debate, poder gerir o seu tempo internamente, de forma que a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa fosse escutada algum tempo para intervenção. E isso evitava que a Sra. Deputada pedisse, usufruísse desse direito que está consagrado na norma de 16ª aprovada na Conferência de Líderes. Penso que os restantes relatores, o Sr. Deputado Fernando Estácio já manifestou a sua intenção de não pedir se houvesse esse consenso todos, se os outros senhores deputados também, o problema ficava ultrapassado, este problema concreto, para este debate concreto, ficava ultrapassado, nenhum dos deputados relatores pedindo para usufruir deste tempo, eventualmente os grupos parlamentares internamente
poderem recorrer, gerir o seu tempo de forma a facultar, se assim fosse o entendimento, tempo para intervenção. E isso permitiu ultrapassar este problema concreto do debate amanhã. Relativamente ao problema de fundo, todos os grupos parlamentares estão representados na Conferência de Líderes e penso que o lugar próprio para discutir esta matéria é a própria Conferência de Líderes, onde todos estamos representados. Já foi dito aqui, portanto, a Conferência de Líderes deliberou sobre isso com base numa discussão que eu presumo que terá sido aprofundada, não conheço os detalhes, apenas na súmula o resultado final, basicamente. Eu não me sinto pessoalmente à vontade para tentar dar um acrescento, um contributo para essa discussão da Conferência de Líderes, não tendo estar lá presente e não conhecendo os detalhes e até as bases que foram utilizadas para se definirem aquele conjunto de normas. O que eu poderia fazer era transmitir o que aqui foi dito e as posições de manifestar os grupos ao meu grupo parlamentar e depois todos nós com certeza transmitiremos aos nossos grupos parlamentares esta questão e o desconforto que alguns sentem com estas normas. E provavelmente o local mais adequado para se fazer esta discussão será a própria Conferência de Líderes, reabrindo esta discussão e ouvindo os argumentos que têm que ser para colocados sobre a mesa relativamente a esta matéria, mas eu preferia que isso não fosse feito assim. Nesse sentido, a sugestão, que foi uma mera sugestão da Sra. Presidente, de que se pudesse adotar aqui na Comissão uma posição para levar à Conferência de Líderes, não me sinto confortável com isso, porque eu não conheço esta discussão e eu precisaria de consultar o meu grupo parlamentar antes de me pronunciar especificamente sobre as normas. E, portanto, sugiro é que cada grupo parlamentar, ou Sra. Presidente, possa dar nota à Conferência de Líderes, como Presidente, das posições que aqui foram tomadas, cada grupo parlamentar coloque internamente essa questão e que o assunto depois seja reaberto, se for esse o entendimento da generalidade dos grupos parlamentares, seja reaberto na Conferência de Líderes para se abordar novamente esta questão, tendo em conta as opiniões que foram aqui transmitidas e que presumo coincidirão com os respectivos grupos parlamentares ou não, isso já não sei. Portanto, eu propunha que se adotasse esta resolução deste problema para amanhã, desta forma que foi apontada pelo Sr. Deputado Leitão Amaro, e depois o problema de fundo remetê-lo para a Conferência de Líderes.
Muito bem, Sr. Deputado, parece-me que uma deliberação desta natureza da Conferência de Líderes, e vê-se agora pela solução que o vice-presidente do grupo parlamentar do PSD arranjou para esta manifestação de vontade da deputada Sara Madruga da Costa, acaba por ser uma interferência naquilo que é a distribuição de tempos nos termos em que o grupo é voluntário, mas pode influenciar e tudo isso tem que ser colocado em perspectiva. Eu farei uma outra coisa, que é na qualidade de presidente da comissão, portanto sem deliberação da comissão, vou pedir uma clarificação quanto ao enquadramento à competência da Conferência de Líderes para uma deliberação daquela natureza e a Conferência de Líderes clarifica e eu trago aqui esta reunião de comissão e isso é efetivamente uma informação que é importante para depois organizarmos os trabalhos desta comissão. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, pela ordem que eu aqui tinha, não o discriminei.
Eu vou passar a fazer vídeos. Sr. Presidente, muito obrigado. Já agora, faço a ponto com a sua intervenção imediata, da minha parte, e talvez estou disponível para que seja uma posição de mesa e não... bom, da mesa. Ou seja, eu subscrevo exatamente o que disse, a necessidade de clarificação. Eu vou falar a título individual, mas eu queria clarificar aqui algumas coisas e eu acho que a ata desta reunião tem que ser muito precisa e clara, porque isto tem que chegar a quem de direito, que é a Conferência de Líderes. O que diz o artigo 16 é inacreditável. É assim, a Conferência de Líderes, quando tal for expressamente proposto pela Comissão Competente, em razão da utilidade da contribuição, sublinho, em razão da utilidade da contribuição, pode decidir atribuir 3 minutos ao relator da iniciativa. Portanto, isto que está aqui no artigo 16, não é, nesta decisão, é várias coisas. É, como já foi aqui referido, uma alteração ao regimento. Isto para mim é claramente uma alteração ao regimento, está a alterar a proporcionalidade dos tempos, que é uma base, digamos assim, do funcionamento desta Assembleia da República, e está a dar uma discricionariedade a uma maioria eventual de Conferência de Líderes de decidir se dá ou não dá a um deputado um direito. Eu, por acaso, não tenho o entendimento que o deputado Anastácio tem sobre quem é que deve propor isto à Conferência de Líderes. Eu acho que, em primeiro lugar, o deputado toma a iniciativa e diz: eu gostaria de, à luz, mas eu acho que a Comissão é que faz a proposta e, portanto, a Comissão está aqui, digamos assim, num dilema, que é aceitar ou não aceitar propor esta questão. Eu basicamente concordo com as, no fundo, com as intervenções anteriores, ou seja, pedido de clarificação. Obviamente ficará na ata, pelo menos os deputados que se manifestaram claramente contra esta regra, porque esta regra de facto é inacreditável. É uma usurpação dos poderes da Assembleia da República. Quer dizer, é tão simples quanto isto. Alterar o regimento é uma competência dos deputados, não é uma competência da Conferência de Líderes. E isto é uma alteração ao regimento. E, portanto, quer do ponto de vista da justiça, quer do ponto de vista das consequências, embora eu não analise a alteração das regras em termos de consequências, acho que isso até penaliza o governo. Muito sinceramente, acho que mas eu não analiso isto do ponto de vista das consequências, analiso do ponto de vista da justiça. E, portanto, para terminar, se for entendimento do Sr. Presidente, e se quiser, eu desde já, como Vice-Presidente, manifesto a minha disponibilidade para também suscitar. Eu até diria mais, quer dizer, as sérias reservas em relação a esta norma e pedir uma clarificação da Conferência de Líderes em relação a este ponto. Muito obrigado.
Muito bem, muito obrigada. Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu volto a insistir que se for uma maioria na Comissão, se for de uma maioria na Comissão que depende isso desta manifestação de vontade, que altere efetivamente as regras da proporcionalidade no atual contexto. Sr. Deputada Cília Meireles, não pediu a palavra ou pediu? Pediu, pois, Sr. Deputada Cília Meireles, por favor.
Sra. Presidente, eu começava por dizer, eu acho que há aqui duas questões. Uma tem a ver com a legitimidade da Conferência de Líderes para tomar um certo número de decisões. Eu concordo com aquilo que foi dito por vários senhores deputados, mas designadamente pelo Sr. Deputado Paulo Pereira. Eu creio que nós somos deputados eleitos e que isso tem algum significado e, portanto, pura e simples emanação de regras por um órgão que, neste caso concreto, eu creio que não tem competência nem legitimidade para o fazer. Essa é uma questão, é uma posição individual, mas é uma questão de fundo e que eu acho que nós, não cabe propriamente à COFMA dirimi-la, mas eu acho que é importante que fique claro. Em segundo lugar, acho que o Sr. Deputado António Leitão Amaro propôs uma boa solução para o efeito, mas realmente é uma boa solução para um problema que vai permanecer, porque por acaso agora aconteceu isto, mas nada garante que outros partidos, ou mesmo que o PSD, noutras circunstâncias, queira agir da mesma forma. E eu chamo a atenção para o que isto significa. Num debate de 9-10 projetos, mais os autores, mais os relatores, mais o acaso que necessariamente a nomeação de relatores tem, isto pode deturpar por completo a regra da proporcionalidade, sendo que, regra geral, a aplicar-se a regra da proporcionalidade na nomeação de relatores, aquilo que acontece aqui é que, no caso da iniciativa de partidos mais pequenos, podem ver os seus debates completamente dominados pelos partidos maiores. É isso que significa. Pode, em algum momento, por acaso, também acontecer o contrário. É verdade, e haver uma deturpação. Porque isto tem a ver com alguma coisa. E, em terceiro lugar, eu gostava de lembrar uma reflexão que já aqui fiz várias vezes e que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, creio também, já fez sobre a utilidade ou inutilidade deste tipo de relatórios. Eu gostava de deixar mais uma vez a minha posição pessoal. Estes relatórios, na forma como se tornou tradicional e costumeiro fazê-los, e que me parece a única possível, dado ao volume de trabalho e de iniciativa legislativa, tem uma utilidade que a mim me parece inexistente. Nós estarmos, através da Conferência de Líderes, agora decidir atribuir isto, naturalmente com toda a consideração pela deputada Sara Madruga da Costa, mas um direito aos relatores a uma intervenção em sede de debate, quando na realidade estes relatórios nós sabemos que são muito mais quase um pró-forma do que alguma coisa de facto substancial, eu acho que leva isto tudo ao absurdo e, sobretudo, torna o Parlamento como um espaço cada vez mais burocrático, quando ele devia ser cada vez mais um espaço de debate político. E, desse ponto de vista, eu acho que todas estas decisões se traduzem numa degradação do debate político.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Só discordo, ou terei percebido mal, a referência a que não se trata de assunto da COFMA, trata-se necessariamente de assunto da COFMA, porque as súmulas mas aqui temos que nos preocupar com a Comissão do Orçamento e Finanças, as súmulas integram diretrizes que são dirigidas às mesas das comissões que têm que as executar e, portanto, têm que as avaliar e posicionar-se sobre elas. Tenho três pedidos, Sr. Deputado Sara Madruga da Costa, depois Sr. Deputado João Paulo Correia, depois Sr. Deputado António Leitão Amado.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Longe de mim pensar que esta questão, que é pelos vistos é pacífica, pelo menos na primeira comissão, e nunca foi colocada em causa, fosse levantar esta celeuma toda. Concordo com muitas das intervenções que foram aqui feitas. Também clarificar que, a título individual, como é evidente, não participei na elaboração desta decisão na Conferência de Líderes, nem sei o que é que se lá passou. A verdade é que, quer nós concordemos ou não com a regra existe e está a ser praticada, e pelos vistos, vamos poder chegar a uma situação limite, que é haver também na própria Assembleia relatores de primeira e relatores de segunda, que é os relatores que estão na primeira comissão ou noutras comissões em que esta regra está a ser implementada e está a ser aceita, podem usufruir dela, e noutras comissões, pelos vistos, há esta questão, mas tudo bem, a Comissão e a COFM é soberana nisso. Foram aqui também adiantadas duas boas soluções, a primeira para o deputado Leitão Amaro e também a que foi aventada para a senhora Presidente da Comissão. Acho que realmente a situação deve ser clarificada. Estou obviamente disponível para abdicar deste direito que foi consagrado, não por mim, mas para a Conferência de Líderes nesta situação em concreto, mas acho que no futuro realmente esta Comissão tem que clarificar qual é a ação que deve de vigorar, porque, como já referi, não faz sentido nenhum que um deputado relator numa determinada comissão possa usufruir deste direito e noutra não possa usufruir. Portanto, tem que haver aqui um critério que seja minimamente padronizado para todos os deputados que queiram ser relatores, e parece-me que o objetivo aqui da atribuição deste tempo extra aos relatores foi premiar o trabalho do relator e a disponibilidade para aceitar ser relator, quer nós discordemos ou não com a norma, mas é a norma que existe. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Senhora deputada Sara Madruga da Costa, senhor deputado Paulo Trigo Pereira, posso? Senhora deputada Sara Madruga da Costa, se esta norma for inválida, não pode ser aplicada em nenhuma comissão. Portanto, nós não é porque ela é executada, apesar de inválida. Exato, passam a ser nulas. Portanto, isto é um problema de validade da norma, e é sobre isso que nos temos pronunciado aqui. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Independentemente da opinião que cada um de nós tem sobre esta matéria, também tenho a minha, mas, como disse inicialmente, este assunto foi deliberado na Conferência de Líderes. O meu grupo parlamentar participou nessa reunião e participou na decisão. As minhas questões e as questões que temos para colocar colocaremos internamente, até para conversar com os deputados que representaram o grupo parlamentar nesta decisão, mas perante a questão que está aqui colocada, eu sugeria duas coisas. Em primeiro lugar, que, como eu disse também há pouco, que não havendo uma posição conjunta, haja um pedido de clarificação à Conferência de Líderes sobre o que é que presidiu à decisão, que fatores é que motivaram a Conferência de Líderes para tomar esta decisão, quais os objetivos da decisão, e interpelar a Conferência de Líderes sobre a dificuldade de aplicação desta norma, sem estar aqui a discutir a legalidade da norma, mas pelo menos confrontar a Conferência de Líderes com a dificuldade da aplicação da norma num debate como o debate de quinta-feira. Pronto, que é um caso concreto em que a norma tem imensa dificuldade em ser aplicada, sob pena de distorcer muitas das regras que à partida estão salvaguardadas no debate, em qualquer debate, como a regra da proporcionalidade. Depois, se isso for possível, um pedido de clarificação subscrito por todos os grupos parlamentares da Conferência de Líderes, isso também acomoda os grupos parlamentares que subscreveram esta decisão de poderem internamente fazer o seu caminho, e por outro lado propor também que o PSD já manifestou que está disponível para não usar esta prerrogativa no debate de quinta-feira. O PS também está disponível para isso, portanto não teremos nenhuma, não seremos confrontados com o impacto desta regra no debate de quinta-feira, como também eu próprio prescindo no debate de sexta-feira, que é o debate sobre a PPL da distribuição de seguros. Portanto, desse ponto de vista, nós podemos se calhar ultrapassar assim a questão e esperar depois pela resposta da Conferência de Líderes e das diligências que cada grupo parlamentar tomará internamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amargo.
Sr. Presidente, só duas questões. Eu acho que a primeira questão a colocar nesse pedido de esclarecimento, uma vez que concordamos com a deliberação, é qual é que é a base legal para que a Comissão se sinta constrangida ou se entenda constrangida normativamente a ter que decidir perante um pedido de um deputado neste sentido. É exatamente na linha da objeção que o Sr. Deputado João Almeida colocou. Segunda questão, o mais absurdo e irrealizável disto é que o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira falou nisto, isto não é um direito genérico sequer ou uma possibilidade genérica dos relatores. É quando a intervenção do relator for entendida, agora não tenho aqui a norma. Ou seja, enfim, eu agora perdoem-me os senhores deputados das bancadas de esquerda, não entendam isto como uma reabertura, mas eu lembro-me de ver esta discussão, que é uma discussão que me parece imprópria, sobre a definição dos direitos putestativos numa comissão de inquérito. E isso é uma coisa, a senhora Presidente chamou a atenção para isso e muito bem. Qualquer coisa que implique uma maioria deliberar sobre o mérito ou a suficiência da substância de uma certa intervenção é inaceitável. Pronto. E, portanto, garantidamente, a minha interpretação... Eu acho que aquilo que as pessoas que se sentam na Conferência de Líderes quiseram é, para uma realidade diferente dos relatórios que se fazem neste Parlamento, que são basicamente verificações formais, quando houver uma adição para a reflexão que seja relevante, aí sim faria sentido. Mas não é nada disto que estamos a falar. E esta Comissão ainda não alterou, nem o parecer da senhora deputada Sara Madruga da Costa é diferente de um parecer tipo formal. Portanto, nesta medida, à partida não estaria verificado o pressuposto. Só que isso implica nós estarmos a qualificar o valor acrescentado de cada intervenção. Era só o que faltava que isso acontecesse numa democracia com liberdade de expressão dos representantes.
Muito bem, muito obrigada. Foi um debate que me parece útil, porque não é uma questão de sumenos importância na consolidação da democracia. Vamos então passar à votação do relatório apresentado pelo Sr. Deputado Fernando Anastácio. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 8 da ordem de trabalho, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 990 CDSPP, benefícios em sede IRS às empresas que promovam comportamentos familiarmente responsáveis. É autor do relatório o Sr. Deputado António Ventura, a quem passo a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Mais uma iniciativa do CDS, que espero não gerar novamente discussão, mas 18 deputados do CDS entregaram uma iniciativa que se materializou num projeto de lei 990, benefícios em sede IRC às empresas que promovam comportamentos familiarmente responsáveis. Entendem os deputados subscritores que há uma tendência decrescente da natalidade que se tem registrado em Portugal desde o final dos anos 70 do século passado. Há uma diminuição do índice sintético de fecundidade abaixo do mínimo desejável desde 81 e o facto de o número de filhos desejados pelos portugueses e o número de filhos efetivamente tidos divergir significativamente. Devido a este conjunto de fatores, consideram que devem ser adotadas medidas concretas que permitam alterar esta realidade. Nesse sentido, propõe uma alteração ao código do IRC, o artigo 43, o seu número 1, de modo a serem consideradas dedutíveis os gastos relativos a outras realizações de utilidade familiar, tais como a certificação de modelos de empresa familiarmente responsável e em campos de férias para filhos de funcionários. O projeto de lei agora apresentado recupera uma proposta constante do projeto de lei 190, benefícios em sede IRC das empresas que promovam comportamentos familiarmente responsáveis, apresentado também pelo CDS-PP em abril de 2016. O projeto está em conformidade em todos os requisitos formais, constitucionais e regimentais. O autor não tem opinião e, nesse sentido, entende-se que reúne todas as condições para subir e ser votado em plenário.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Vamos então passar à votação. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 9 da ordem de trabalhos, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei número 992 de CDS-PP, altera o código do IRS com o intuito de repor e reforçar o quociente familiar. É autor do relatório o Sr. Deputado João Galamba, a quem passa a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Penso que o relatório é factual. Isto é uma proposta do CDS que se insere no âmbito dos diplomas que discutimos anteriormente e que altera o código de IRS com o intuito de repor e reforçar o quociente familiar. Cumpre a lei formulário e cumpre todas as disposições regimentais e constitucionais para subir a discussão ao plenário, que acontecerá amanhã. E é isto, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não registro nenhum pedido de intervenção. Quem vota a favor? Foi aprovado por unanimidade, incluindo o voto da Sra. Deputada Mariana Mortágua. Muito bem. Passamos então ao ponto 10 da ordem de trabalhos, apreciação e votação do requerimento PCP para a audição do Ministro das Finanças sobre a Caixa Geral de Depósitos. Para a apresentação do requerimento, passo a palavra ao Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sra. Presidente. Eu vou ser breve. O requerimento, o texto do requerimento, a fundamentação é clara. Só relembrar as linhas gerais que o Conselho de Administração da Caixa de Depósitos anunciou o acordo de empresa, que é uma decisão que, em nosso entender, afeta os direitos dos trabalhadores e consideramos que é um ataque aos direitos dos trabalhadores e à contratação coletiva neste banco público. Estando este banco sob a tutela do Ministério das Finanças, entendemos que o Estado não pode deixar de intervir nesta situação, tem que fazer respeitar os direitos dos trabalhadores e tem ainda que dar o exemplo às outras entidades bancárias neste e noutros aspectos. Nesse sentido, propomos que seja ouvido o Ministro das Finanças e gostava de sublinhar, não apenas sobre esta questão concreta do acordo de empresa, mas também sobre as opções políticas do Governo relativamente à Caixa Geral de Depósitos. Embora a motivação primeira, imediata, para a audição ou para este pedido de audição seja a denúncia do acordo de empresa, o PCP, no requerimento, e digo isto para evitar qualquer depois ambiguidade sobre esta matéria, pretende ouvir sobre esta matéria, mas num contexto mais vasto daquilo que são as opções do Governo, em particular do Ministério das Finanças, relativamente à Caixa Geral de Depósitos.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Doutora Sra. Presidente, a dizer que acompanhamos o requerimento apresentado pelo PCP e, portanto, achamos que faz todo o sentido que o Sr. Ministro das Finanças venha, até por tutela à área, a prestar esclarecimentos sobre as opções políticas que estão a ser tomadas na Caixa Geral de Depósitos, nomeadamente no que diz respeito à forma como os direitos dos trabalhadores estão ou não estão a ser respeitados. Gostaria de acrescentar e dizendo que a responsabilidade primeira é do Governo e é do Ministério das Finanças, que é quem, repito, tutela a Caixa Geral de Depósitos, e se nós temos um banco público, ainda mais um banco recapitalizado e bem com dinheiros públicos, então esse banco tem que cumprir critérios de serviço público, não só no tratamento dos seus clientes, não só na sua atividade bancária, mas também no que diz respeito à postura e ao tratamento dos seus e ao respeito dos direitos dos seus trabalhadores. A Caixa Geral de Depósitos deve ser um exemplo para o sistema bancário. Mas entendemos também, e por isso queria acrescentar este requerimento, um outro que faço de forma oral, sem nenhum prejuízo de poder apresentá-lo de forma escrita, se os senhores deputados assim entenderem, porque entendemos que esta rejeição ou alteração unilateral ao acordo coletivo dentro da Caixa faz parte de uma alteração na forma como a Caixa está a ser gerida e, em particular, na forma como os trabalhadores estão a ser tratados. E nós tivemos a oportunidade, porque estivemos presentes nos vários protestos dos trabalhadores da Caixa, de ouvir relatos sobre esta alteração da gestão na sequência da entrada do Dr. Paulo Macedo e da nova administração da Caixa, nomeadamente de pressões para que a greve não tivesse lugar, da gestão da agenda mediática da administração por força ou de forma a esconder ou apagar os protestos dos trabalhadores, negando a greve dos trabalhadores e os seus impactos, e portanto entendemos que a administração da Caixa Geral de Depósitos também tem aqui explicações a dar e também deve explicações ao Parlamento, porque administra uma empresa que é pública. E portanto queríamos acrescentar à vinda do Sr. Ministro das Finanças, a vinda também do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, e faço este requerimento oral porque acho que se enquadra perfeitamente e o objeto é o mesmo, mas não tenho, e repito, qualquer problema em apresentá-lo de forma escrita e até votá-lo na próxima reunião, se esse for o entendimento dos senhores e dos senhores e das senhoras deputadas.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sra. Presidente, eu creio que uma boa forma de começarmos é anotarmos uma coisa que foi dita por cada um dos senhores deputados que falou anteriormente. O senhor deputado Paulo Sá disse: é necessário perguntar não apenas sobre a decisão relativamente ao acordo da empresa, mas um conjunto de outras decisões e opções relativamente à gestão da Caixa. E a senhora deputada Mariana Mortágua disse: nunca podemos esquecer que são, sobretudo, opções políticas e a responsabilidade é, em primeiro lugar, do Governo. Eu subscrevo qualquer delas, nós votaremos seguramente favoravelmente, porque achamos que o esclarecimento é necessário. Eu recordo é que tudo isto é consequência de uma escolha e de um acordo desenhado, negociado e aprovado pelo Governo da República, pelo Ministro Mário Centeno, no acordo de reestruturação do banco que negociou com Bruxelas. Portanto, as cartas já estavam lançadas desde 2016. Isto não é surpresa. Se depois se fala mais com os trabalhadores da maneira A, mais da maneira B, que o banco Caixa ia ser um banco muito diferente à saída, que iria ter que gerar resultados que nem sequer os bancos privados em Portugal geram em termos de rentabilidade, que iria ter que emagrecer muito significativamente a estrutura, mandar embora, fazer sair, escolha-se a palavra que se quiser, um número muito grande de trabalhadores, que as comissões teriam que aumentar muito significativamente, triplicar, aliás, o seu peso nas receitas. Isto é algo que resulta pura, exclusivamente, completamente, de decisão do Governo. Governo que contou naqueles meses com o apoio para este efeito dos três partidos da esquerda que têm aqui assento. Eu acho bem que PCP e Bloco de Esquerda agora tenham um acesso de consciência e digam: se calhar enganámo-nos. Se calhar aquilo que nós defendemos naquele verão podia não ter sido a coisa mais adequada. Nós até queríamos, antes de mais, discutir e saber mais sobre o que é que estava a ser aprovado. Avisámos várias vezes. O que parece que, que está a ser aprovado implica transformação muito significativa na natureza, no perfil e nas características do que é a Caixa Geral de Depósitos, incluindo, naturalmente, no plano laboral. Porque os senhores deputados sabem seguramente que não se tratava, em termos de compromisso, apenas de uma redução do número de efetivos, mas também de uma redução da despesa com os trabalhadores. O que era alcançado, pelos vistos, prevê-se, não apenas diminuindo o volume, mas também diminuindo o preço, que é isso que parece que a administração está a prosseguir. Portanto, nada disto é novo, nada disto não foi, deixou de ser questionado em tempo próprio. À altura, o PCP e o Bloco, como fizeram com tantas outras decisões deste Governo, preferiram fazer de conta, assinaram um cheque, não era propriamente em branco, porque até se sabia alguma coisa, já havia ali um cinzento ou um lápis do que é que ia ali aparecer. Se agora estão preocupados e agora querem esclarecer, nunca se esqueçam que no momento não quiseram, mas contam com o nosso apoio para que esse esclarecimento seja feito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu inscrevi-me para dizer que concordava com o requerimento do PCP, como entretanto houve outras intervenções, posso dizer que concordo também com o do Bloco de Esquerda e que concordo com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado António Leitão Amaro. O que está aqui em causa é a concretização de algo que o Governo decidiu e que a administração da Caixa está a aplicar, que é basicamente a transformação do banco público num banco privado de capitais públicos, já o disse mais que uma vez, e portanto isso é a consequência. A gestão que resulta do plano de reestruturação é a gestão de um banco com essas características, que afastou completamente a lógica de uma política pública para o setor financeiro, que não tem qualquer lugar no plano de reestruturação. Isso pode-se discutir se concorda ou se discorda com essa visão, não é minimamente isso que está em causa. O que não se pode dizer é que daquele plano de reestruturação não resultava esta opção, porque não há nada no plano de reestruturação que aponte para uma política pública relativa ao setor financeiro, e há muita coisa no plano de reestruturação, e concretamente em relação aos trabalhadores, que indica que há objetivos de gestão, que são objetivos que são e têm que ser, está muito expresso no plano de reestruturação, são e têm que ser objetivos ambiciosos, considerando como a referência aquilo que acontece na banca privada. E, portanto, não é só considerar como referência o que se passa na banca privada, é ter objetivos mais ambiciosos do que a média que se pratica nessa área. E, portanto, a única coisa que nós não subscrevemos relativamente ao PCP e ao Bloco de Esquerda é a surpresa. Tudo o resto, do nosso ponto de vista, é extremamente interessante.
Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Partido Socialista, queremos recordar que este plano de reestruturação foi acordado com a Direção-Geral da Concorrência no objetivo maior de permitir salvar a Caixa Geral de Depósitos de um bail-in, de uma falência iminente com consequências catastróficas para a economia, para o setor financeiro e depois para a economia, como é evidente, para a economia portuguesa. E, portanto, sabemos que algumas das decisões têm gerado um grande desconforto, não só decisões ao nível em matéria laboral, como também encerramento de balcões, como também ao nível das comissões praticadas pela empresa, pelo banco, mas muito daquilo também que tem sido dito com muito exagero, e a própria administração tem vindo a desmentir algumas das acusações, mas exatamente por causa disso achamos que é importante também que esse momento de esclarecimento e de debate possa ser feito aqui no Parlamento. Trata-se de um banco público e, portanto, nós estamos disponíveis para subscrever o pedido, de, não exatamente nos termos propostos, mas na finalidade ouvir o Sr. Ministro das Finanças, como também estamos disponíveis para que hoje também seja votada a proposta verbalizada pela Sra. Deputada Mariana Mortágua de ouvir o Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos.
Sr. Deputado, passa.
Sr. Presidente, relativamente ao objeto do requerimento, vejo pelas intervenções que não há qualquer oposição, que perguntar, será aprovado esta vinda do Sr. Ministro das Finanças para prestar esclarecimento sobre as opções políticas do Governo. Portanto, sobre isto nada a dizer, mas sobre as intervenções do Sr. Deputado Leitão Gamar e João Almeida, obviamente que tem que dizer alguma coisa, porque quer um, quer outro, tentaram fazer aqui uma amálgama das posições do PCP, de forma a tentar responsabilizar o PCP pela situação, em particular estas dos trabalhadores. É verdade que o PCP defendeu a necessidade da recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Mas também é verdade que o PCP levantou imensas reservas à forma como essa recapitalização estava a ser feita e os impactos que isso podia ter negativos para os trabalhadores, tendo inúmeras vezes, incluindo em audições com o Sr. Ministro das Finanças a propósito dessa recapitalização, levantado esta questão dos impactos sobre os trabalhadores. E, portanto, não vamos dizer, foi isso que, de certa forma, o Sr. Deputado João Almeida e o Dr. Amar tentaram fazer, que o PCP apoiou este processo de recapitalização nos seus contornos exatos. Desde o primeiro momento dissemos que a Caixa Geral de Depósitos precisa de uma recapitalização, mas levantamos profundas reservas relativamente à forma como ela estava a ser feita e o papel da União Europeia neste processo. Também só uma última nota, que os seus deputados não referiram, obviamente, mas convém então lembrar que já estamos a fazer um exercício retrospectivo, que há muito tempo que esta recapitalização devia ter sido feita, só porque a recapitalização pelo atraso e que o anterior governo do PSD-CDS devia ter feito esta recapitalização, mas optou por sacudir o problema para baixo do tapete, criando uma situação muito complicada, tornando necessária, atrasando o processo de recapitalização. Isso não falaram e provavelmente, se tivessem feito a recapitalização na altura devida, se não tivessem empurrado o tapete para baixo, o problema para baixo do tapete, como o fizeram, provavelmente, para darem a impressão que tinha havido uma saída limpa da Troika, que tudo tinha corrido muito bem, etc., o sistema bancário não estava na situação que estava na altura em que os senhores saíram do governo. Em suma, e para que contrariar esta tentativa de amálgama das propostas do PCP, o PCP defendeu, e não era só de agora, a necessidade de recapitalizar a Caixa de Depósitos, mas tivemos muitas reservas relativamente à forma concreta como o Governo a conduziu, nomeadamente relativamente aos problemas dos trabalhadores, e é por isso que queremos agora ouvir o Governo, em particular o Sr. Ministro das Finanças, sobre esta matéria. Relativamente ao requerimento oral do BE, acompanhamos naturalmente, apenas com a solicitação que fosse feita a definição do objeto concreto da audição, porque na opção no requerimento do PCP é para ouvir o Ministro das Finanças sobre as opções políticas do Governo sobre a Caixa de Depósitos, e obviamente que não pode ser mesmo objeto para o Dr. Paulo Macedo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Amaro, por favor.
Sr. Presidente, começando pelo...
Sr. Deputada Mariana Mortágua, eu não me apercebi do pedido de palavra da Sra. Deputada Mariana.
Eu tinha pedido a palavra, até seja estranho, porque me parece justo o autor do requerimento a encerrar o debate. Eu posso dar a minha posição neste momento, mas vamos entrar num diálogo mais permanente. Enfim, não consideraremos estas como intervenções finais, porque acho
muito
que
bem.
É justo deixar o autor do requerimento ter essa
E o autor do requerimento pode intervir depois na sequência.
Certamente.
Mas como referências feitas à intervenção anterior do Sr. Deputado António Leitão Amar, o Sr. Deputado António Leitão Amar pede a palavra e com toda a legitimidade, parece-me.
Sim, sim.
A Sr. Deputada Mariana Mortágua, eu pode. Peço desculpa, mas não
faz
reparei
mal, não
na,
faz mal.
No seu pode. Pedido. Quer intervir já, de imediato?
A minha intervenção vai um bocadinho no sentido que disse o deputado Paulo Sá. O deputado Leitão Amar falará a seguir e nós falaremos a seguir, e portanto, porque a intervenção final tem sempre referência àquilo que foi dito antes, e portanto já sempre direito de resposta à intervenção final, nunca há intervenção final. Mas apenas para deixar muito claro que a Caixa Geral de Depósitos precisava de ser recapitalizada, facto que foi negado e esquecido pelo governo PSD e CDS. Quanto maior são as necessidades de recapitalização, e qualquer necessidade de recapitalização precisa de uma aprovação na Comissão Europeia, regras que, aliás, o PSD e o CDS concordam e sempre votaram, e uma posição que sempre apoiaram, tal como o PS faz parte do consenso europeu da União Bancária e das novas regras de recapitalização. A Comissão Europeia impõe um plano de reestruturação em linhas, no caso da Caixa, que são, aliás, muito parecidas àquelas que impôs no BANIF e no Novo Banco. Planos de reestruturação que, no limite, iriam pôr em causa a sustentabilidade do próprio BANIF e que o governo PSD e CDS aceitaram no passado e, portanto, sempre estiveram de acordo com estas regras, são as regras do jogo da Comissão Europeia. E, portanto, vamos tomar decisões aqui e ser responsáveis e consequentes com as posições que temos. Se não houvesse, é que o Bloco de Esquerda desafia a Comissão Europeia e estas regras. Acha que tem que haver recapitalização de acordo com... Deixa-me por favor terminar. Acha que tem que haver recapitalização democraticamente decidida no país, mas acha que o governo não tem que se submeter às normas e às imposições sobre a reestruturação da Comissão Europeia, tal como fez no caso do Novo Banco, tal como fez no caso do BANIF. Agora, o PSD tem que decidir de três posições. Ou desafiar a Comissão Europeia, o que é inovador, uma vez que nunca o fez no passado, essa é a posição do Bloco, não me parece que tenha sido a posição do PSD no passado, ou não recapitalizar, o que me parece que é mais a posição do PSD, embora não o assuma diretamente, porque a recapitalização era necessária, ou uma terceira imposição e alteração, que era privatizar a Caixa. E isto é que nós não podemos esquecer quando o PSD vem rasgar as vestes sobre a Caixa Geral de Depósitos Pública. É que o PSD queria privatizar a Caixa e escreveu em programas eleitorais. Não é o caso do CDS, que nunca o escreveu, nem nunca o defendeu. Mas o PSD sim. E, portanto, é difícil ver o PSD criticar uma gestão mais... uma gestão diferente da Caixa Geral de Depósitos ou que não cumpre os princípios de serviço público, quando o seu partido queria privatizá-la. E, portanto, acho que isso acaba por reposicionar um bocadinho o debate. Aliás, para terminar, apenas dizer que o que veio ao Parlamento e foi votado foi a recapitalização da Caixa, não foi a reestruturação, e, no que diz respeito à reestruturação, o Bloco de Esquerda sempre teve uma posição contra as regras impostas e de escrutínio dessa mesma reestruturação, mas nunca foi chamada a votá-la. E é bom que isto também fique muito claro. Foi votado, foi a recapitalização e nunca a reestruturação. Sobre o âmbito do requerimento do Bloco, só para ficar claro, penso que devemos ter aqui o Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos para falar sobre as decisões de gestão e de implementação do plano de reestruturação da Caixa.
Sr. Deputado António Leitão Mar.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não vou estar a entrar em mais confrontação com o PCP e com o Bloco, porque eu até acho que se têm alguma responsabilidade, a principal responsabilidade não é do PCP e do Bloco. A principal responsabilidade é do Governo e do Partido Socialista, que é autor desta decisão, não haja dúvidas. O PCP e do Bloco foram, não vou usar a expressão, foram... partidos úteis para ajudar esta solução. Mas a principal responsabilidade é do Governo e do Partido Socialista. Segunda questão. Só corrigir o Sr. Deputado João Paulo Correia num pequeno ponto. Eu acho que não quis dizer isso, deve ter sido um excesso de linguagem, porque isso está desmentido por todas as audições que fizemos da anterior administração da Caixa, da anterior e da atual. Da expressão de falência iminente da Caixa Geral de Depósitos, da expressão de falência iminente da Caixa, Geral de Depósitos nunca teve situação de falência iminente, mas não vale a pena, foi só um excesso que se apague da ata porque isso não aconteceu.
Vamos criar condições para a intervenção do Sr. Deputado António Leitão Amar. Vamos criar condições. O debate está a prolongar-se, vamos criar as melhores condições para não se prolongar ainda mais. Sr. Deputado António Leitão.
Em segundo lugar, corrigir uma coisa que disse o Sr. Deputado Paulo Sá quando disse que o PSD nunca foi favorável à recapitalização da Caixa. O PSD e o CDS fizeram uma recapitalização da Caixa. Já agora. Já agora deixem-me dizer duas coisas. Com dinheiro que não existia e, sim, batendo o pé à Troika, porque a Troika, aquilo que o Partido Socialista tinha escrito no memorando com a Troika era eventual recapitalização com composição e com aproveitamento de resultados orgânicos. E aquilo que foi feito foi uma injeção de 1.600 milhões de euros com dinheiro que não estava previsto, que não estava no memorando e, portanto, sim, foi-se além da Troika indo buscar dinheiros públicos que não estavam previstos para uma recapitalização da Caixa feita pelo PSD e do CDS, fazendo com que a Caixa tenha chegado a 2015 com alguma reestruturação e cumprindo rácios de capital sempre. Que era preciso fazer um novo esforço, nós nunca contrariámos, como sabem, a nossa discussão foi sobre o modo e o quanto, que nos pareceu manifestamente excessivo, porque todo o dinheiro que se mobilize tem custos. Só o PCP e o Bloco e o PS, às vezes, é que acham que não há custos. Mas há custos, e os custos pagam-se um dia chega. Pronto, a fatura está-nos aqui na cabeça. Foi 2 anos depois, mas chegou. Finalmente, Sr. Presidente, só para esclarecer um ponto, o requerimento do Bloco de Esquerda, ao qual nós não nos opomos, é um requerimento subsequente, além de ser votado subsequentemente, parece-me, até porque nós já ouvimos aqui o Presidente da Comissão Executiva da Caixa, também é discussão subsequente, parece-me. Eu acho que, até em honra ou em justiça à iniciativa do PCP, eu creio que a iniciativa do PCP deve ser não só votada primeiro, mas deve ser executada primeiro. E depois, naturalmente, parece-nos muito bem que a administração da Caixa seja executada. Primeiro começamos por discutir as opções estratégicas com o Governo e depois a sua execução também, para além do Governo, também com a Caixa Geral de Depósitos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Paulo Correia.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero recordar ao Sr. Deputado Leitão Amaro que até o Presidente da Comissão Executiva da Caixa reconheceu o atual, que a Caixa, se nada fosse feito, corria o risco sério de um bail-in. Isso foi dito e foi reconhecido por outras pessoas que foram ouvidas no âmbito da Comissão de Inquérito. Sr. Deputado, eu quero também recordar que na campanha, perto da campanha de 2015, o anterior Primeiro-Ministro criou um alarme público dizendo que estava muito preocupado pelo facto da Caixa Geral de Depósitos não ter capacidade para pagar ao Estado os compromissos relacionados com os cocos, porque a forma como os senhores entenderam intervir na Caixa Geral de Depósitos foi meter lá cocos, obrigando a Caixa a pagar um juro sobre esse valor ao Estado. O Estado, que é o único acionista de um banco, empresta dinheiro a esse banco e o banco é obrigado a devolver o dinheiro ao Estado, mais um juro que o Estado podia ter dispensado se tivesse optado por outra operação. Como também ficou provado, dito até por ex-membros portanto, ex-membros da administração da Caixa, nomeados pelo anterior governo, nomeadamente o Dr. Nogueira Leite, que a capitalização de 2012 foi manifestamente insuficiente e foi a base dos problemas que a Caixa enfrentou durante alguns anos e que obrigou à recapitalização. E, portanto, essas declarações. Aliás, essa audição até está bem sustentada numa apresentação feita pelo Dr. Nogueira Leite, para quem quiser recordar. Portanto, em matéria de Caixa Geral de Depósitos, nós sabemos bem que o pano do fundo do PSD foi sempre a privatização da Caixa Geral de Depósitos. Foi assumido pelo anterior Primeiro-Ministro, em entrevista feita ao Jornal de Notícias, que o pano de fundo do PSD em relação à Caixa Geral de Depósitos era a privatização. Portanto, em matéria de Caixa Geral de Depósitos, nós estamos novamente disponíveis para fazer pela enésima vez um debate sobre as responsabilidades na Caixa Geral de Depósitos, sobre o momento atual da Caixa Geral de Depósitos e sobre o futuro do banco. Mas sempre com memória, Sr. Deputado, porque a memória, neste caso concreto, aleija muito o PSD pela irresponsabilidade. Porque é assim. Porque o PSD, como foi dito há pouco, o Sr. Deputado, assim, a mesa, os trabalhos não são a ser conduzidos, eu tenho dificuldade em estar a falar em cima de seus apartes. Posso, Sr. Presidente, exercício?
Obrigado. Por favor.
Queria só finalizar recordando aquilo que já foi dito há pouco. O PSD tem que se definir. Ou defendia a privatização da Caixa, ou defendia que a Caixa devia entrar num bail-in, ou defendia a recapitalização. Não pode querer o melhor das três soluções para poder continuar a reinar na posição mais confortável. E queria recordar o que disse Paulo Macedo na altura, no dia notícia do dia 23 de março de 2018, e vou citar: sem uma alteração profunda, a Caixa Geral de Depósitos desapareceria. Agora entenda o que quiser.
Mais pedidos de palavra? Para encerrar, se ninguém usar a palavra. Sr. Deputados, se ninguém pretende usar a palavra, é a palavra ao PCP para encerrar o debate.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, as posições que foram expressas aqui, já tivemos este debate no passado, conhecemos estas posições. O mais importante neste momento para o PCP é poder ouvir o Ministro das Finanças sobre os problemas concretos dos trabalhadores, nomeadamente aqueles que resultam, em particular, da denúncia do acordo de empresa. E, portanto, sem menosprezar aquilo que é, digamos, a revisitação de um debate que tivemos exaustivamente no passado, neste momento o nosso foco está na defesa dos direitos dos trabalhadores que resultam destas últimas opções tomadas pela administração da Caixa.
Sr. Deputados, nós não temos quórum neste momento para poder votar este requerimento. Faltam 3 deputados. Não sei se eventualmente poderíamos continuar na discussão dos outros pontos e de modo a termos quórum. Falta-nos deputado Nuno Sá, deputada, falta-nos só um deputado para termos quórum. Não sei se eventualmente passemos a um ponto, aos pontos seguintes, íamos começando a discussão até ver se conseguimos ter quórum suficiente. Quórum nós temos. Não dá. Eu julgo que precisamos. temos de ter 12 deputados. Falta um deputado neste momento. Neste momento já temos quórum, portanto... Então vou pôr à votação o requerimento do Partido Comunista Português para a audição do Ministro das Finanças sobre a Caixa Geral de Depósitos. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado.
Na realidade não é uma reformulação, está lá escrito. O Grupo Parlamentar do PCP requer uma audição com o Ministro das Finanças para prestar esclarecimentos sobre as opções políticas do Governo sobre a Caixa Geral de Depósitos. É exatamente este o objeto da audição, então não há reformulação.
É isso, estamos a votar, então. Muito bem. Quem vota contra? Quem se abstém? O requerimento foi aprovado por unanimidade. Ponto seguinte na nossa ordem de trabalhos. Ah, eu peço imensa desculpa, estamos aqui a assinalar do requerimento oral do Bloco de Esquerda. Portanto, Sra. Deputada Maria Marta, para ouvir o Sr. Presidente da Comissão, peço desculpa.
Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, sobre as decisões de gestão, nomeadamente a denúncia do acordo de empresa e implementação do plano de reestruturação.
Muito bem, muito obrigado. Sra. Deputada António Tomar.
É só para ficar.
Muito bem. Portanto, está clarificado que este requerimento e esta audição só ocorrerá em momento posterior à audição que acabamos de aprovar do Partido Comunista Português. Quem vota contra o requerimento apresentado oralmente pelo Bloco de Esquerda? Quem se abstém? O mesmo foi aprovado por unanimidade. Ponto seguindo a nossa ordem de trabalhos, ponto de deliberação sobre as auditorias a realizar no âmbito dos termos do número 4 do artigo 62 da Lei do Enquadramento Orçamental. Deputado António Eitão Amaro. Peço. Deputado João Paulo Correia, por favor. Também está a ser deputada Cecília Mareves. O deputado João Paulo Correia pretende solicitar o adiamento. Não sei se pretendem usar a palavra antes do deputado João Paulo Correia, tendo em conta o fim.
É só um pedido, não, considerando o pedido.
Sr. Deputado António Tomar.
A pergunta é só se o senhor deputado João Paulo Correia pede. Nós temos uma prática, são pedidas 4 auditorias, 2 à IGF. Duas ao Tribunal de Contas e nós temos combinado nesta comissão que duas vêm do bloco da maioria, duas do bloco da oposição. Da parte do PSD e do CDS nós estamos em condições de propor as nossas. Eu diria que mesmo que pedissem o adiamento da votação ficariam já com a informação de quais eram para deliberar a seguir.
Até porque uma delas já é pública.
Sim. É. E portanto da nossa parte o PSD e o CDS propõem que a IGF realize uma auditoria à Autoridade Nacional de Proteção Civil e que a auditoria do Tribunal de Contas seja feita basicamente à utilização de fundos públicos e donativos que tenham tido algum tipo de intervenção na gestão relativamente à recuperação de casas em Pedrógão, mas a senhora deputada Cília Meireles explicitará em concreto os termos da nossa proposta conjunta.
Sra. Deputada Cília Meireles, pretende usar agora a palavra?
Não, Sr. Presidente, era só para corroborar isto mesmo, só para dizer aqui na comissão aquilo que o CDS já teve a oportunidade de dizer, para além de várias outras iniciativas que tivemos, nós consideramos que é essencial que o Tribunal de Contas faça uma auditoria à utilização quer de fundos públicos, quer de dinheiro proveniente de donativos solidários e que foram contributos solidários na altura dos grandes incêndios de 2017, que foram dados para serem utilizados na reconstrução das áreas ardidas nessa altura. Nós queremos uma auditoria que permita perceber o que aconteceu, quer a esse dinheiro proveniente da solidariedade, quer a outros fundos públicos, a forma como ele foi aplicado por diversas entidades públicas, designadamente o Fundo Revita. E no âmbito do Fundo Revita também a atuação coadjuvante da Câmara de Pedrógão Grande.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Mareves. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Só apenas para pedir um esclarecimento ao PSD, quando dizem, portanto, uma auditoria pedida à IGF sobre a ANPC, algum aspecto em concreto ou em geral à instituição?
Tipicamente, a IGF faz uma avaliação quando à gestão geral da instituição. Eu diria que há dois aspectos que nos preocupam. Que nos preocupam e que nós gostaríamos de ver avaliados. Por um lado, são os processos de contratação da Autoridade Nacional de Proteção Civil, contratação de recrutamento de pessoas e contratação de bens e serviços, e depois a gestão financeira, com prioridade para o processo de contratação, secundariamente a gestão financeira da ANPC.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Amaro. Sr. Deputado João Paulo Correia, presumo que o Partido Socialista, portanto, vai manter o seu pedido de adiamento e, no entretanto, fará, enfim, ou não, na próxima, numa das próximas reuniões, as suas sugestões para as auditorias a realizar, correto?
Sim, solicito que o ponto seja reagendado para a próxima reunião da Comissão e julgo que estaremos em condições de fechar o pedido das audições.
Sem embargo, eu sempre sugeri também que eventualmente pudéssemos apresentar depois, posteriormente, quer da parte do PSD, quer da parte do CDS-PP, por escrito, para termos não haver qualquer dúvida sobre o objeto da auditoria que estávamos a suscitar e que eventualmente vinhamos a aprovar. Mas, naturalmente, para uma próxima reunião, se assim o entender. Neste momento, eu vou pôr à votação a solicitação do Partido Socialista de adiamento deste ponto de ordem de trabalhos para a próxima, correto? Para a próxima reunião. É um direito, muito bem, eu peço imensa desculpa, de facto, tem toda a razão. Muito bem, então fica adiado este ponto de ordem de trabalhos para a próxima reunião. Passamos ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é a aprovação do relatório de atividades da terceira sessão legislativa, que eu julgo que é do conhecimento naturalmente dos seus deputados. Se alguém pretende usar a palavra. Silvia Marés, por favor.
Só uma chamada de atenção que tem tanto a ver com o relatório de atividades como com o plano de atividades. Nos grupos de trabalho, são mencionados os vários grupos de trabalho, alguns destes grupos de trabalho já esgotaram os seus efeitos, digamos assim, portanto aparecerão neste relatório, mas não no plano de atividades. Eu gostava de lembrar e de chamar a atenção para que o grupo de trabalho de supervisão bancária, apesar de ter tido uma grande atuação nesta sessão legislativa, que continua com processos legislativos pendentes que dizem respeito à supervisão bancária e que continuam a aguardar pelos projetos do Governo, que eram supostos ter chegado há cerca de 2 anos, mas que não se sabem porque nunca chegaram a aparecer. Portanto, eu queria só lembrar que é preciso ou que eles apareçam ou que fechemos o grupo e se tome uma posição sobre o que lá está pendente. Obrigada.
Deputado Sr. Mareus, relativamente ao grupo de trabalho da supervisão bancária, no relatório de atividades, eu consta na página 12, correto? E consta na página 11, relativamente ao plano de atividades. Ou estou-me a basear nas informações que estou a recolher.
Não é uma correção, é só uma lembrança, porque é neste momento em que fazemos o balanço e discutimos o que vamos fazer na próxima sessão, é só lembrar que neste grupo de trabalho continuam pendentes iniciativas e que estão pendentes há 2 anos, creio eu.
Já eu peço desculpa, quem é o coordenador, quem é que coordena este grupo de trabalho? Sr. Deputado João Gomes, não sei se podemos usar a palavra ou com algum esclarecimento que entenda devido.
Eu colocarei as questões sobre este grupo de trabalho na próxima reunião da COF, mas já agora que estamos a falar destas questões, acho que faz sentido encerrar o grupo de trabalho da conta base, a não ser que haja alguma posição da parte do Bloco e do PCP, porque julgo que todas as propostas que foram feitas, não? Então, fica. Ah, sim,
parece que ainda não há condições para encerrar esse grupo de trabalho. Há uma referência do Bloco de Esquerda, exatamente, que está ainda pendente. No final da reunião, a Sra. Deputada Mariana Mortágua, juntamente com os serviços, poderá-se esclarecer qual é essa iniciativa que ainda está pendente. Não sei se podemos passar à votação, julgo que sim. Não vejo mais manifestações para o uso da palavra. Vou pôr à votação o relatório de atividades da terceira sessão legislativa. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos e penúltimo, que é a aprovação do plano de atividades para a quarta sessão legislativa. Já tive um uso da palavra de parte da deputada Cecília Mareus relativamente a este assunto, mas pergunto aos mais complementares, deputado João Paulo Correia.
Obrigado. Na página 10 do pleno, no ponto 9, no fundo da página 10, faz a menção, faz referência a 5 grupos de trabalho que transitam para esta quarta sessão legislativa. Na verdade, aqui estão elencados 4, ou são mesmo 4, ou faltam 1 para os 5. Eu julgo que são 4, não é? São 4, ok.
Estamos aqui a fazer uma correção. Na página 10 faz referência à manutenção de 5 grupos de trabalho e depois só identifica 4. Ou seja, no final da página 10 diz há 5 grupos de trabalho. Na página 11 refere apenas 4. Portanto, há aqui manifesta uma contradição entre a relação ou falta um grupo de trabalho ou há um grupo de trabalho a mais. No caso concreto, a ideia, a informação que disponho aqui é que não falta um grupo de trabalho. Está identificado, em termos de enumeração, um a mais. Ou seja, devemos corrigir o plano de atividades na página 10, onde fica a constar, no último parágrafo da página 10, encontram-se em atividade 4 grupos de trabalho e não 5 grupos de trabalho, como erroneamente está redigido o texto. Sr. Deputado Silvio Marés, por favor.
Desculpa por se a pergunta for impertinente, mas porquê é que o grupo de trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental está... O que é que está pendente no grupo de trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental?
Sra. Deputada, dá-me licença. O grupo de trabalho formalmente não foi encerrado. E como não foi encerrado e não há uma deliberação nesse sentido, o mesmo consta como não podia deixar de ser para o plano de atividades da 4ª sessão legislativa.
O que eu queria perceber é porque...
Sr. Deputado João Paulo Correia, eu...
Estávamos a debater o plano de atividades e relativamente aos grupos de trabalho que transitam para esta sessão legislativa, a Sra. Deputada Cecília Menezes perguntou porque é que ainda constava o grupo de trabalho da Lei de Enquadramento Orçamental. Supostamente porque já terminou o tratamento legislativo, o processo legislativo. Eu questionei o Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira sobre isso. Ele disse que não sabia se os partidos concordariam todos com o encerramento dos trabalhos do grupo. Eu sugeri-lhe que ele enviasse um mail aos membros do grupo, questionando e obtendo a resposta para ver se traz à próxima reunião.
Não percebi, Sr. Deputado Paulo Sá.
Da nossa parte, podemos adiantar já que, tendo sido concluída aquele conjunto de audições, tendo sido alterada a lei, já não vemos objeto para aquele grupo de trabalho da nossa parte pode ser encerrado. Mas se houver interesse da parte de algum grupo parlamentar em manter o grupo a funcionar, desde que se clarifique qual vai ser o objeto futuro de intervenção desse grupo, estamos dispostos a considerar.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado António Leitão Mar.
Sr. Presidente, nós temos que... Não está cá o Sr. Deputado, não está cá o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, que preside esse grupo de trabalho, se não me engano. Ou é o nosso coordenador? É o nosso responsável? Peço desculpa. Portanto, eu precisava da opinião dele. Pedia, Sr. Presidente, que este ponto então ficasse adiado para a próxima reunião e aprovássemos o...
Muito bem. E adia-se para a próxima reunião. Eu queria apenas dar aqui nota, não sei se foi dado, relativamente ao ponto 10... Ao ponto... Até o ponto dos... relativamente ao ponto 11 das relativas auditorias a realizar, não sei se já foram indicadas, mas podem ser indicadas depois, mas eu queria apenas dar nota que das auditorias pendentes, neste momento nenhuma ultrapassa o prazo. Apenas uma, portanto, uma ultrapassa ao prazo, que é que foi solicitada à Baía do Tejo.sa. O Governo respondeu que não tinha conhecimento deste pedido de auditoria, já lhe foi solicitado então que verificasse a documentação relativamente ao pedido e, se for entendimento, insistimos com o Governo relativamente a esta...
este pedido de auditoria, a razão porque o governo, a razão que o governo alegou não ter conhecimento desta auditoria é pelo facto de ter sido requerida antes do início de funções do governo. Sr. Deputado Palsá, mas depois disso já foi informado, pela Comissão de que a auditoria tinha sido pedida.
Visto que este ponto vai ser discutido na próxima reunião, penso que seria útil que fosse reenviada à lista das auditorias solicitadas até agora, com a indicação daquelas que estão realizadas, concluídas e não estão concluídas, até como orientação para a discussão que vamos ter na próxima semana.
Muito bem, não me tinha percebido que este ponto tinha sido adiado. Foi adiado, foram apresentadas.
Nós
apresentaram.
E depois o Partido Socialista pediu o adiamento.
Pediu o adiamento, muito bem. Então fui inoportuna.
Foi enviada essa lista do ponto de situação.
Muito bem, mas foi enviada recentemente, mas será reenviada com certeza. Muito bem, senhores deputados. No ponto 14, outros assuntos, é um diálogo, como é do conhecimento das senhores deputados, temos um novo coordenador da UTAU, entrou em funções já no final da anterior sessão legislativa. Eu agendei uma reunião de mesa e coordenadores com o coordenador da UTAU na próxima semana. O coordenador do grupo parlamentar do PS tem compromissos anteriormente assumidos para quinta-feira às 17h30, das duas uma, ou fazemos esta reunião de mesa e coordenador da UTAU às 9h30 da próxima quarta-feira, embora seja um adiamento, ou fazemos às 2 de quinta-feira, se houver disponibilidade de todos os coordenadores. Não, seria quinta-feira desta semana, ou seja, amanhã. Não há disponibilidade, então eu proponho 9h30 da manhã, parece-me importante que estejam todos os coordenadores, 9h30 da manhã da próxima quarta-feira, antes da reunião 2 a 8. Foram convocados para as 5h30, quinta-feira. O Sr. Deputado João Paulo Correia não pode. E então faríamos na quarta-feira às 9h30 da manhã. Estão de acordo? 2 a 8 dias às 9h30 da manhã. Sr. Deputado Paulo Santos. Estamos. Se estiverem de acordo, 9h30 da manhã de dia 3 de outubro, quarta-feira. Está confirmado? Muito bem, então assim será. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, para ter uma informação sobre aquela deliberação que foi tomada na última reunião da COFMA, da necessidade de contactar o Governo para alterar as audições dos ministros em sede do Orçamento de Estado, de forma que as audições que foram identificadas na altura se realizassem de tarde e não de manhã. Saber se houve algum desenvolvimento relativamente a esta matéria, e se temos uma nova organização dos tempos ou ainda não.
Muito obrigada, Sr. Os desenvolvimentos precedem essa conversa aqui na reunião da Comissão. Eu ausentei-me da reunião da Comissão e, portanto, esse ponto foi discutido depois da minha saída e, portanto, eu não pude informar todos os membros da Comissão que essas diligências já tinham sido desencadeadas. Com duas alternativas. E, efetivamente, nós estamos a tomar o quadro da última, do último procedimento orçamental. Mas se fizermos uma média dos anteriores, os ministros que tiveram audições mais longas são outros. No último procedimento legislativo, efetivamente há dois ministros que se destacaram com audições superiores a 5 horas, mas na anterior foram outros os que tiveram audições a 5 horas, portanto nunca sabemos como é. Aquilo que eu propus na altura ao Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares foi que verificasse em termos definitivos quais são as disponibilidades dos ministros, com referência em concreto a alguns dos ministros que prolongaram as suas audições, mas aquilo que é a minha intenção
e julgo que é razoável, e naturalmente quero ouvi-los a todos, é alterar o horário do início da audição da tarde, e se for preciso também da manhã, mas sobretudo da tarde. Em vez de ter início às 3 horas, ter início às 4 horas. Parece mais razoável para salvaguardar quaisquer atrasos e para permitir que se almoce. Se durar 5 horas a da tarde, termina às 9, o que me parece perfeitamente razoável. E de qualquer forma, se estiver agendado para as 3, não começa às 3, e também, de acordo com a disponibilidade dos membros do Governo, também podemos antecipar, em alguns casos, a reunião da manhã. E, portanto, é isso que está a ser ajustado com o Governo. Estamos de acordo? Senhor deputado. Quero só acrescentar, e depois a concretização daquilo que nós já aqui discutimos em mesa e coordenadores e depois discutimos em reunião de comissão, que é as três rondas operarem da seguinte forma: primeira ronda normal, segunda ronda só os 25 minutos com 25 minutos de resposta, terceira ronda então o espaço dos 2 minutos por deputados e depois ronda de fecho. E isto poderá melhorar substancialmente, porque os ministros respondem em 25 minutos às questões colocadas pelos grupos parlamentares e depois respondem sem ter que juntar àquilo que entenderem pertinente das perguntas dos deputados, e podemos também convidar, se estiverem de acordo, convidar os deputados que fazem as perguntas a guardarem até ao final das respostas. Parece-me que seria também uma medida adequada, não é assim? Sr. Deputado Paulo Sá.
Pronto, então, relativamente a essa questão, na verdade passamos a ter 4 rondas, sendo a terceira a dos 2 minutos. Mas relativamente à questão anterior que colocou, e até de uma troca muito curta de impressões aqui com a Sra. Deputada Cília Meireles, se não seria melhor começar, em vez de começar a da tarde às 16, começar a da manhã às 9 da manhã. Isto porque se começarmos às 10, ela demorar 5 horas, termina às 3 da tarde. Se começar às 9, terminava às 2. E começar às, das 9 em vez das 10. Mas eu sugeria então, Sr. Presidente, se obviamente os demais grupos parlamentares concordarem, que se fizesse desde já esse contacto para definir, não, para fazer, para definir às 9 da manhã, e estamos a aguardar então que
eles... Sr. Deputado, a minha conversa prévia à última reunião da Comissão, onde isso foi aqui discutido, a minha conversa com o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares foi no sentido de verificar se se podem fazer alterações, ministros, tendo em conta aqueles que potencialmente terão, se irão prolongar, e fazer a alteração dos horários, designadamente das 3 para as 4 definitivo, não peço confirmação, porque quem pode às 3 pode às 4, e no que diz respeito, ou pelo menos já com essa informação, as trocas são feitas com essa informação, e no que diz respeito às manhãs, pedir informação sobre a disponibilidade de antecipar o início. Isso já está conversado com o Secretário de Estado.
Mas pode estar conversado, mas nós não adivinhamos. Sr. Presidente, tem que dar informação.
Não, é claro, Sr. Deputado, tudo isto aconteceu porque eu me ausentei da última reunião antes de terminar a reunião e não transmiti.
Mas compreendo.
E na altura tinha dito tinha dito ao Dr. Vaz de Cipriano que esse ponto ficaria para esta reunião, mas não informei o Sr. Deputado Duarte Pacheco, e o Sr. Deputado Duarte Pacheco lançou, e portanto, efetivamente, eu não dei nota disso, mas agora já está dada a nota. Muito bem. Outros assuntos? Mais algum assunto? Muito bem, então a reunião de mesa e coordenadores será na quarta-feira às 9:30.